O doutor Cristiano Lobato Flores, diretor jurídico institucional da BERT, participou de um painel com o MCTIC e a Anatel no 24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. Qual sua visão do encontro, doutor Cristiano?
A visão foi muito boa, eu acho que o saldo é positivo. Nós tivemos ali tanto na manifestação da representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, doutora Wanda, sobre os avanços da legislação, ou seja, a desburocratização do setor que há tanto tempo nós ansiávamos, saiu, ou seja, hoje os processos estão mais simples, há uma diminuição da carga de 65 mil processos para 18 mil, ou seja, são medidas realmente efetivas. Há uma pauta, hoje o Ministério conseguiu se organizar a ponto de produzir uma pauta, inclusive com visão de futuro, ou seja, há projetos que eles demonstraram ainda para o final do ano de 2017, como toda uma pauta para o ano de 2018. A Anatel também no mesmo sentido, ou seja, há projetos em andamento e há principalmente o compromisso assumido pela Anatel de justamente aprimorar o sistema Mosaico, que foi hoje o grande sistema eletrônico criado pela Anatel, para também trazer ganhos de eficiência aos processos eletrônicos que são gerados, principalmente de origem técnica, no âmbito daquela agência.
E que mais está na pauta da BERT até o final do ano?
Nós temos algumas pautas muito relevantes, o Congresso segue em funcionamento, então nós seguimos como pauta prioritária a flexibilização da Voz do Brasil. Nós temos uma previsão que esse projeto seja pautado agora em novembro, e todo o trabalho setorial vai ser direcionado no sentido de que esse projeto seja pautado para que, enfim, seja flexibilizado o horário da Voz do Brasil. Há um texto na Câmara e outro no Senado. Basta que ele seja pautado pelo plenário, ou ele vai vigorar pelo texto da Câmara entre 7 e 10 da noite, ou com o início entre 7 e 10 da noite, ou seja, ampliaria até as 11 da noite pelo texto do Senado. Essa é a grande medida. E os principais no âmbito do Executivo são aqueles apresentados pela Secretaria de Radiodifusão e que contam com a participação da BERT, ou seja, o canal de rede. Nós temos um desafio gigantesco da digitalização da televisão no país, ou seja, nós temos o desligamento do interior de São Paulo, nós temos o desligamento do Rio de Janeiro, que deve ser consumado também no dia 22 de novembro, ou seja, há uma série de atividades, tanto no âmbito de rádio e TV, que ainda demandam os cuidados da ABERT e das associações estaduais até o final de 2017. E 2018, vida longa aí, com bons projetos também.
Para 2018, já está previsto o congresso da ABERT.
Exatamente, nós vamos realizar o congresso na primeira quinzena de agosto, já foram definidas as datas. Agora é a definição da pauta. É um ano complicado, porque para definição, inclusive, daquilo que vai ser discutido, porque é um ano de Copa do Mundo e é um ano de eleições, né? Eleições muito complicadas, já com a aprovação da nova forma de como essas eleições vão ocorrer, mas não tenha dúvida que nós vamos ter um congresso forte, pujante, com forte cobrança em cima dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, para que nós sigamos no caminho de desburocratização do serviço de radiodifusão. Nós não podemos mais conviver com a simetria regulatória entre as novas mídias, e aqui eu falo as mídias que se utilizam pela internet, com a nossa mídia, a radiodifusão, que é extremamente regulada e que traz muita dificuldade na geração de receitas aos radiodifusores.
Na parte jurídica, existem processos que interessam ao setor da radiodifusão no Supremo Tribunal Federal?
Vários. Nós temos para você ter uma ideia, a ABERT hoje, o principal foro de litigância da ABERT é no STF. Nós encerramos agora uma discussão da classificação indicativa, mas nós temos discussões sobre os recursos de acessibilidade no âmbito da televisão. Nós temos uma série de discussões, ainda há de indo humor, que trata da possibilidade de utilização do humor no período eleitoral. Há uma liminar que concedeu a possibilidade, mas ainda não foi levado à votação, ou seja, é uma discussão que segue em andamento. Nós temos uma discussão que nós vamos ingressar agora, justamente nesse mês, no STF, do PCdoB ajuizou uma ação contra a legislação que determinou a modernização do diploma do radialista, que é uma pauta relevante para o setor, ou seja, desburocratizar a função do radialista. Há uma série de processos hoje no âmbito do STF, todos envolvendo liberdade de expressão. Nós temos a discussão sobre o direito ao esquecimento, né, que nós temos o caso da Eda Cury, que motivou toda essa discussão, até que ponto impera a liberdade de expressão e a necessidade de não se revelar determinados fatos do passado pela dor e sofrimento que causam nas pessoas. Ou seja, limitar a possibilidade de veiculação de notícias antigas. Obviamente nós somos contra, né? A liberdade de expressão de informação deve sempre prosperar, não pode ter uma data, uma prescrição, um decaimento. Então são discussões relevantes para o setor e que com certeza vão ter desdobramentos aí para o ano de 2018.
E a questão do direito de resposta?
A questão do direito de resposta, ela foi ajuizada pela nossa associação co-irmã, a ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais, e hoje você tem um desdobramento dessa discussão. Você tem a discussão no STF, que nós acompanhamos a ação da ANJ, em que justamente se busca trazer um pouco mais de equilíbrio na concessão do direito de resposta, porque hoje o veículo praticamente é obrigado a veicular o direito de resposta sem ter um prazo de defesa hábil. E, por outro lado, tem um projeto de lei em discussão no Senado, do senador Requião, que busca permitir que a própria pessoa do ofendido possa se manifestar ao ar exercendo o direito de resposta, que obviamente nós somos contra. Não é o fato da pessoa ir ao ar que assegura o direito de resposta dela. Ou seja, hoje como está a gravação propriamente dita de resposta, já é uma medida eficaz. Então são esses dois cenários, tanto no legislativo no judiciário, que vêm sendo discutidos no âmbito do direito de resposta, com muito sucesso no STF e aguardando esse andamento do projeto de lei no Senado, no texto do Senado.
Mais algum assunto que o senhor queira destacar para os ouvintes da Rádio AGERT?
Olha, eu deixo o meu abraço a toda a comunidade aqui da Rádio Difusão Gaúcha. Há uma série de assuntos. O que importa é nós termos uma Rádio Difusão forte, e nós temos notado nos eventos regionais que nós temos comparecido o fortalecimento das associações estaduais. E isso é muito importante, porque nós temos um modelo associativo na Rádio Difusão de ganha-ganha. Nós temos associações estaduais resolvendo os problemas locais e principalmente levando esses problemas locais ao conhecimento da ABERT, que faz a defesa setorial em nível nacional. Então essa dobradinha vem funcionando cada vez melhor. Ela, hoje a AGERT, ela tem um corpo funcional fantástico. Hoje talvez seja uma das associações mais atuantes e, obviamente, como gaúcho, isso me deixa muito orgulhoso. Então eu espero que continue assim e que a AGERT tenha desdobramentos e crescimentos cada vez maiores perante a comunidade da Rádio Difusão.
Ouvimos o Dr. Cristiano Lobato Flores, diretor jurídico institucional da ABERT. Para a Rádio AGERT, Eduardo Liães.